Doutor Ricardo Teixeira na linha com a gente para falar hoje de uma combinação aqui que pode ser tanto pro bem quanto pro mal. Luz e comida. Como é que isso influencia aí na nossa alimentação? Bom dia, doutor Ricardo, tudo bem?
Bom dia, Rodrigo. Bom dia, os ouvintes.
E aí, qual é a influência que a luz tem sobre o que a gente come?
Olha, eu acho que a luz influencia muita coisa do nosso comportamento, né? Tem gente que fica mais irritado em ambiente muito iluminado. Isso varia muito de pessoa para pessoa, mas você pega, por exemplo, uma subpopulação tipo os enxaquecosos. Mesmo que não esteja com dor de cabeça, as pessoas não toleram lugares muito iluminados, sabe? Então, se você pegar, independente de ter uma enxaqueca ou outra coisinha, alguma idiosincrasia daquela pessoa, né? Uma peculiaridade daquela pessoa, numa forma geral, as pessoas têm uma tendência a se comportar de forma diferente de acordo com o nível de ruído, nível de iluminação. Então, tem uma linha de pesquisa super bonita, assim, e liderada principalmente por um psicólogo britânico da Universidade de Oxford, Spence, que ele vai testando vários efeitos da iluminação, do barulho sobre a nosso apetite. E ele hoje é consultor para vários restaurantes aí, Michelins da vida, várias empresas aéreas. A British Airways criou um cardápio baseado naquilo que ele indicava, porque alguns sons podem privilegiar os sentidos de azedo, a percepção do amargo. Então, dependendo do cardápio, ele fazer um playlist para aquele tipo de refeição do dia, né? Então, essa influência das diferentes experiências sensoriais umas com as outras, esse cruzamento, as pessoas no dia a dia acabam sentindo algumas coisas, né? Você vai com a sua mulher, sua namorada ou seu namorado, etc., num ambiente com luz mais tranquila, o ambiente fica diferente, né? Então, isso pode refletir também no apetite. O que eles viram relacionado a essa claridade no restaurante, por exemplo, Rodrigo, é que quando ela é mais discreta, a luz faz com que a gente tenha tendência a comer menos. Né? Porém, conseguiram mostrar também que comem coisas mais calóricas, mas a tendência é comer um volume de comida menor. E a explicação, quando se fala de apetite, é sempre relacionada à questão da atenção. Quando você tem muita luz, você acaba ficando mais atento, mais ligado, e até ligando os neurônios que vão escolher ali as comidas mais conscientes, né? Mais saudáveis, etc.
A gente fica mais alerta, né? Isso. Quando tá com a luz acesa, a luz mais forte. E o barulho, doutor Ricardo Teixeira, o barulho também influencia nessas nossas escolhas alimentares?
Pois é, demonstrar agora, faz, na verdade, 1-2 dias essa publicação, foi feito um teste para ver se o volume da música, um lugar muito barulhento, faz com que você coma mais ou coma menos. E a conclusão que eles fizeram era que realmente as pessoas comiam mais em lugares barulhentos. E mais uma vez, a hipótese principal era essa questão: você teria uma atenção menor do que quanto que está comendo, por conta das distrações do volume da música, né? Ou da música, ou de um lugar muito agitado, com muita gente, etc. Então, essa é uma coisa. Então, e tem coisas que parecem meio fáceis de a gente chegar a essa conclusão no dia a dia, mas tem coisas que nos surpreendem. Por exemplo, quando eu comecei a rever essas investigações do Spence lá na Inglaterra, tudo, e eu dei de cara com os estudos que ele tem com os materiais que embalam as comidas, o quanto que isso pode ter de influência, por que que a batatinha frita tem aquele plástico que faz barulhinho, tudo isso faz sentido quando se pensa em marketing, quando se pensa em estratégias comerciais, né? E quanto ao prato de comida, isso que me surpreendeu na época, foi que as pesquisas demonstraram que numa população geral, sem problemas A, B ou C, ou de enxaqueca ou qualquer coisa, eles comiam mais em pratos brancos, que é o que a gente vê em praticamente todos os restaurantes, né? É como se fosse um prato convidativo a você ter um apetite maior, e pratos coloridos, especialmente vermelho, eram pratos que faziam você frear o seu apetite.
Curioso.
Então, parece uma coisa esquisita, mas eu não tenho muita dúvida. Eu funciono muito com essa comunicação entre os sentidos. Ontem eu estava vendo um filme chinês, quase mudo, Rodrigo.
Eita!
O chinês, eu não sei se fala muito ou fala pouco, mas o filme, mas a música era um negócio tão impressionante, que fazia compor completamente o filme, não precisava de cheiros, não precisava de tocar nas coisas. Ele compunha de uma forma milagrosa aquilo. Então, eu acho que a arte tem uma capacidade, não só o marketing, mas a arte tem a capacidade de explorar esses sentidos como nenhuma outra dimensão da nossa vida, né?
É verdade. E comer é uma experiência multissensorial, né? Não é só o paladar, é o nosso ouvinte, a participação aqui do Erna, por exemplo. Ele fala, né, um prato com uma boa apresentação influencia mesmo, é o primeiro sentido ali, a gente bate o olho, a gente sente o cheiro, e aí o doutor Ricardo Teixeira trazendo aqui o barulho, tudo isso influencia nessa experiência multissensorial.
Né? Pra quem gosta de café forte, a hora que você olha o cheirinho, café, né? Por cima, assim, tá aquela crema encorpada, aquilo ali já bate lá no cérebro e fala, né?
Às vezes a gente já saliva, ou seja, o corpo já se prepara para receber.
Sem dúvida. Então, eu acho que tem que tomar cuidado com todas essas questões.
É.
E eu confesso que se eu tivesse um restaurante, eu ia brincar muito com essas coisas.
tem o nosso ouvinte Marcelo Marques brincando aqui também. Ele fala, interessante, no sábado eu fiquei sem luz em casa e não senti o fome. Bom, tá aí.
Oh.
De repente, para quem quer fazer um regime, né? Pode ser uma saída. Menos luz.
Ou acaba o gás. Resolve o problema, né?
Ô, doutor, nessa crise que a gente tá passando, tá complicado. Doutor Ricardo Teixeira, hoje no Cuca Legal, falando aí dessa experiência multissensorial que é comer. Doutor Ricardo Teixeira, até semana que vem.
Até semana, um abraço, Diego.